As agências Pública e Repórter Brasil fizeram um levantamento de dados em conjunto com a ONG suíça Public Eyes, no qual usaram informações do Ministério da Saúde a fim de apurar a presença de agrotóxicos na água. O estudo constatou um coquetel de 27 pesticidas no abastecimento de um em cada quatro municípios brasileiros, e 92% dos testes apontaram contaminação por esses compostos. Conversamos com a pesquisadora Denise Psirilo Barbosa da Veiga, doutoranda na Faculdade de Saúde Pública e parte do Grupo de Apoio às Políticas de Prevenção e Proteção à Saúde, para entender se há gravidade no relatado.
Eu acho que foi um trabalho importante, imagino que tenha sido exaustivo, porque eu trabalhei com alguns dados da qualidade da água pro meu mestrado, e é difícil, assim, mesmo, trabalhar com esses dados, mas eu acho que é preocupante também essa comparação. Os mapas apresentados na reportagem, eu sou geógrafa, e os mapas apresentados na reportagem induzem a um certo desespero da gente, que a água está contaminada, que eu não posso mais beber água da torneira, porque eles frisaram muito a questão da diferença da União Europeia, assim, né? E acho que é importante dizer que a maior parte dos casos estão dentro da potabilidade brasileira, ainda que seja uma legislação que possa ser melhorada, e ela está sendo melhorada, ela está em processo de revisão no Ministério da Saúde. Eu acho que também esse é o momento da gente pressionar uma legislação mais restritiva.
Os números são alarmantes e há necessidade de adaptações, como diz a especialista. Mas devemos entender que a lógica de regulamentação europeia é outra. Substâncias que apresentam qualquer chance de risco ficam sob restrições. No Brasil, as medidas baseiam-se em testes laboratoriais de risco efetivo, ainda que existam reclamações acerca do efeito combinatório de alguns agrotóxicos, ignorado embora possa causar danos imprevisíveis. Existe também outra variável. A maior restrição lá tem consequências sobre a agricultura mundial, deslocando o consumo de pesticidas.
Esse é um grande problema também, porque conforme a União Europeia, principalmente, se mantém mais restritiva, a venda de agrotóxicos ela aumenta no Brasil. Isso quando a gente trabalha com os dados de comercialização do IBAMA, se você cruzar esses dados, fica bem claro, assim, a União Europeia proibiu um agrotóxico, a venda dele aumenta em seguida no Brasil. Isso não só no Brasil, mas também no Sudeste Asiático, que são regiões mais receptoras desses agrotóxicos. E a gente tem agrotóxico permitido aqui, que já é comprovadamente carcinogênico, que já é comprovadamente mutagênico, e isso está sendo comercializado no Brasil. Então é uma preocupação. A gente precisa olhar melhor para isso, entender os reais motivos dessa liberação, né? Porque hoje a gente tem 400 agrotóxicos registrados no Brasil. A cana tem mais de 95 agrotóxicos permitidos para uso. Será que a gente precisa de mais um, né? Então eu acho que é isso que a gente precisa começar a discutir, assim, qual é a real necessidade, lembrando que os agrotóxicos também são isentos de impostos, então é uma coisa bem preocupante mesmo.
O mestrado de Denise, concluído em 2017, tratava justamente do assunto: o impacto do uso do solo na contaminação por agrotóxicos das águas superficiais de abastecimento público. Ela então traça um panorama qualificado das condições atuais do Brasil, sobretudo São Paulo, dos meios de contaminação e consequências à prevenção.
Hoje, no estado de São Paulo, a gente tem uma enorme quantidade de hectares plantados pela cana-de-açúcar. Nós fizemos um trabalho aqui também no Núcleo de Estudos em relação às pulverizações aéreas, né, que também é uma forma bem complicada de aplicação. Então, no estado de São Paulo, 80% das pulverizações aéreas são destinadas à cana-de-açúcar. E eles passam em cima do manancial. E aí é um manancial que já está desprotegido. A gente tem pouco de área de proteção permanente nos nossos mananciais. Você tem uma ocupação desordenada da bacia, né? Então, quando a gente tem que preservar a montante do ponto de captação, na verdade, a gente encontra uma atividade agrícola muito intensa, com cana, milho, à beira, dentro do rio, praticamente. Então, isso é muito complicado, porque a mata ciliar, a proteção permanente desses mananciais, eles servem como filtros. Eles vão evitar que aquele agrotóxico escorra para dentro dos mananciais.
Com o grande deslocamento da população para os centros urbanos, cerca de 85% está nessas áreas. No Sudeste, o número chega a 93%. As pessoas se afastam da origem de seus alimentos e até mesmo da água. Não são assuntos do cotidiano e as leis são provenientes do debate público. A pesquisadora fala de algumas medidas positivas de conscientização.
A população brasileira nos últimos anos se urbanizou muito, né? Então, esse distanciamento da origem, da produção do alimento, é sim um fator que desmobiliza as pessoas, porque é muito difícil a gente ter uma informação sobre um agricultor que morreu numa plantação de fumo, por exemplo, como no caso do Rio Grande do Sul, isso é muito comum. A gente não tem muito claro quais são todos os processos que acontecem para aquele alimento chegar na nossa mesa, né? A gente chega no mercado e compra um produto. Então, isso de fato dificulta a gente ter uma magnitude do problema. Então, acho que sensibilizar a população para o meio ambiente e mostrar que a saúde do meio ambiente é a nossa saúde, acho que isso é um passo importante para a mobilização.
O debate sobre a desregulamentação dos agrotóxicos é pauta governamental desde 2017. Fica, então, a necessidade de uma discussão qualificada e transparente sobre o tema, reforça Denise. Pedro Teixeira, para a Rádio USP.